Sejam bem-vindos de novo à emissão da Rádio Voz de Burro. Acabámos de ouvir As Doce com Amanhã de Manhã. E passamos agora para o nosso programa de discos pedidos. Já estamos a receber uma chamada. Boa tarde.
Estou sim, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Então, e que
música? Está-me a ouvir?
Estou, mas por favor afaste-se um bocadinho do tal mão.
Ah, está melhor?
Está. Está muito melhor.
Olha. Posso falar?
Diga lá que música é que quer
ouvir. Meu nome é Joaquim.
Ora, está a ligar-nos de onde, Joaquim?
Estou a ligar de Mafamude. Mafamude.
Com Mafamude, bonita terra, já passei lá a minha lua de mel.
É, muito bonito. Olha, gostava de mandar beijos para a minha cunhada da França.
Um beijinho para a cunhada da França.
A Raquel. E gostava de mandar um forte abraço a toda a boa gente de Mafamude.
Grande abraço para todos.
Posso pedir agora a minha música?
Força, Joaquim, força. Já devia tê-lo feito lá.
Peço desculpa, é a minha primeira vez na rádio. Olha, então eu gostava de pedir a intro do Voz de Burro, é possível?
Muito bem, então, muito obrigado, Joaquim, pela
obrigado.
Sua chamada.
Obrigado, um abraço.
Tá, vou desligar agora, tá bem? Tá. Muito bem, e a pedido do Sr. Joaquim, com vocês segue a intro de um podcast chamado Vozes de Burro. Não conheço, mas certamente irei ouvir. Com vocês, Vozes de Burro FM, obrigado e tenham uma boa tarde.
Vozes de Burro chegam ao céu. Vozes de Burro chegam ao céu.
Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 55 de Vozes de Burro. Comigo tenho o
Diogo Moraes
e o
Cláudio Nogueira.
Já tinham saudades desta intro.
Voltamos às origens.
Fórmula do
não.
Sucesso.
Olha,
fórmula
os reais sabem que intro é esta.
Exatamente.
Para quem nos ouve desde o princípio, não, isto não é o episódio 5. Calma.
Não.
Tudo
é
bem?
O 5-5.
5-5. Isto aqui dava uma grande ponte. Este 5-5, se fosse o número do Miguel Oliveira, que vai ser o tema.
Qual é o número do Miguel Oliveira?
Não sei, também não sei.
Não sabes?
Não sei, mas podes pesquisar que eu vou introduzir. Primeiro Sim. que tudo, pá, parabéns Miguel Oliveira, no fim de semana. Para quem não sabe, Miguel Oliveira, piloto de MotoGP.
É GP ou GP?
Pá, eu digo GP.
Mas pode dizer GP. MotoGP. É Grand Prix, pá.
É grande, pois, é Grand Prix.
É Grand Prix, tem que ser GP.
Grand Prix. Então, portanto, Miguel Oliveira ganhou o GP, GP, o que vocês quiserem. Grand Prix
da Indonésia. Só uma parte, desculpa, o Miguel Oliveira é o... Era o 44 e agora é o 88.
É sempre... mas um número igual.
Exatamente.
Como 55. Sim,
como 55. Como estava a dizer, ganhou
irmão um do outro.
Exatamente, é isso. Exatamente. E essa é a temática que eu quero chegar. Mas sim, primeiro que tudo, parabéns Miguel. Forte abraço. Ganhaste o grande prémio da Indonésia.
Sei muito
parabéns.
Pouco de Miguel Oliveira.
Sabes muito pouco de Miguel Oliveira. Sim. Portanto, um dado que eu te quero dar é que eu acho que ele é da Almada. Não tenho a certeza disto.
Okay.
Mas acho que é.
Também é um dado facilmente pesquisável, não é?
Sim. Informação básica de Miguel Oliveira está aí nas Wikipédias da vida.
Sim.
Mas o que eu quero trazer aqui é a constituição familiar de Miguel Oliveira.
Ok.
É da Almada.
E portanto,
sim, confirma.
Confirma-se que é da Almada. Aqui o fact-checking do Polígrafo trabalha aqui que temos uma parceria.
Não é pimenta na língua, não?
Não. É o próximo.
Okay,
okay. Pimenta na língua, se calhar, não é a descrição para o que vai acontecer agora.
Okay.
Portanto, este podcast é formado de 3 pessoas e 2 sabem quem é a esposa de Miguel Oliveira, mas Cláudio não sabe
eu
quem
não
é a
sei.
De Miguel Oliveira.
Eu portanto, estou neste Cláudio, momento confuso.
Tu és uma folha em branco, para o que eu vou
sim,
dizer.
Sim.
Portanto,
ainda sou inocência. Diogo que... Eu estou aqui na página dele da Wikipédia e na vida pessoal isto resume bastante bem o que tu vais
então,
dizer.
Então, queres ler tu?
Se
ou
calhar é mais fácil, tenho aqui guião.
Por favor, lê.
Pronto, então passo-te a explicar, Cláudio.
Okay.
Em 2003, após a separação dos seus pais, Miguel ficou a viver com o seu progenitor, gosto.
Olha, pai,
Paulo Oliveira.
Portanto, o seu pai.
Okay. O seu pai, está aqui progenitor, não sei porquê. Mais tarde, o pai acabaria por se juntar e casar com Cristina Oliveira. Tinha então Miguel, 8 anos, ou seja, madrasta. Miguel Oliveira, Cristina Oliveira. A madrasta tinha já 2 filhos de uma relação anterior e, em 2016, Miguel iniciou uma relação amorosa com Andréia Pimenta, filha da sua madrasta.
Portanto, para quem não percebeu, é Miguel Oliveira tem uma filha com
certo.
A sua, entre aspas, irmã. E era
enteada.
Este aqui.
É aquele enteado.
É enteada.
Né?
É, nem sei se conta como meia-irmã, nem conta, nem é oficialmente meia-irmã.
Espera, calma. Calma, deixa-me cá que isto...
Estás um pouco em choque. Estás sim, um pouco é, em sim. choque. Portanto,
isto é bastante fácil de explicar até com a minha vida pessoal.
Exato, olha, se calhar seria até oportuno.
Então agora imagina, portanto, o meu pai está casado com a minha madrasta. Está casado, não, está junto com a minha madrasta. Pronto. E a minha madrasta tem, imaginemos, um filho chamado Ruben.
Certo.
Que agora, pronto, para mim, agora chama-se Cristina.
Ok.
Ok.
Pronto. A Cristina, que é o Ruben.
Sim.
É, isto portanto, é muito mais simples.
Sim. Isto é, muito não, mais portanto, linear.
O Ruben, pronto. Não, aliás, eu sou homossexual nesta
coisa okay, okay, mais fácil. Ok.
O Ruben, eu conheço desde que tenho 5 anos.
Ok, sim.
Uhum. Portanto, ele é filho da Lena e de um casamento anterior que a Lena teve com, portanto, o pai do Ruben, que não é o meu pai.
Certo.
Até aí estás.
É a mesma coisa que eu agora começasse a namorar com o Ruben.
E terem um filho.
Okay. E temos um filho.
Portanto, okay. Ele entre aspas, ele namora, não sei se namora, se é casado, acho que é casado e tem uma filha, com, entre aspas, a irmã.
Que é isto estranho.
Foi este o tema que eu quis trazer, que isto é um incesto legal.
Isto é, mas isto
é um incesto
estranho.
Legal, é esse o termo.
Eu vou usar o termo incesto legal, porque eles não são irmãos. Mas imagina,
não são irmãos, não.
Mas imagina, era o caso. Ah, conheceram-se.
Só para esclarecer, não há ligação de sangue.
Não há ligação de sangue.
Não há consanguinidade.
Não há consanguinidade.
Mas há ligação de pá, geracional.
Pois, é que eles conheceram-se com 5 e 8 anos.
E viveram sempre juntos à partida.
Sempre juntos.
Pá, sim,
sempre
viveram juntos. Pá.
Portanto, imagina aquelas férias no Algarve, era cá uma ramboia.
Sim, sim.
Mas...
Não, não, vamos continuar a descer por esta escada rolante, dizendo que isto é, por exemplo, aqueles vídeos marotos, não é?
É isso,
com a Step Sister. Ele viveu.
Isso era uma coisa que eu queria pegar, que é, ele levou esse fetiche clássico
ao extremo.
Demasiado à letra, pá.
Sim, sim.
Porque ele não só, pronto, praticou o amor... Com a sua irmã, eu vou chamar a irmã para ser mais giro. E como tiveram um filho, pá, eu quero ver como é que eles vão explicar à miúda. Olha, eu sou o teu pai, é a tua mãe. Por acaso, só tens um avô e uma avó. É pá, é porque é o que é.
Olha, isso é mau é para as crianças, que para além do bullying que deve levar na escola, recebe menos prendas.
Sim, pá.
Tem menos parentes, não é?
Não, mas esta situação é conhecida há vários anos, pá. Esta situação é conhecida há vários anos.
Eu não sabia.
E eu quis trazer porque ele, depois da vitória, dedicou à filha. Eu estava a comentar com a minha mãe. Pá, é bizarro. Esta relação é bizarra.
Não, calma. Isto aqui também não é um deboche de Miguel Oliveira, não é?
Claro que não. Oficial... Miguel Oliveira, para quem curte motas, Pináculo Nacional.
Sim.
Forte abraço e olha, também... até parece bom rapaz.
Sim,
parece bom
e juriar rapaz aqui e um engraçado. Rapaz, sim.
Também aqui é engraçado. Pá, mas se calhar comer a irmã não é fixe.
É um detalhe da vida de Miguel Oliveira
sim,
estranho,
é isso.
Sim.
É, porque imagina, eu tenho aqui uma coisa que é trazer à mesa uma série específica de Morangos com Açúcar.
Sim,
em
sim.
Em que havia um relacionamento sim. entre enteados.
A normalizar.
Exatamente. Isso foi o Miguel Oliveira. Primeiro foi Miguel Oliveira que escreveu esta temporada.
Sim.
Aquela parte. Mas
quero parecer que o rapaz até andava de moto.
Exatamente. É? É verdade. Se eu não me engano, até era o Pedro. Mas o Pedro e a Inês, uma cena assim.
É, e até é meio parecido a ele, se bem me lembro.
Pois é, era o parecido. Cabelo,
sim, cabelo, o cabelo assim, meio cristado.
Exato. Pá, mas eles conheceram, tipo, tinham os dois, tipo, 16 e 17 anos, por exemplo.
Uhum.
Estes não, estes estão juntos desde que tinham 5 anos.
Certo.
5 e 5 e não sei que.
As pessoas podem dar o argumento de ah e tal, mas pá, a minha namorada, eu também a conheço desde o 5, andávamos juntos na escola. Bro, mas não vivíamos juntos.
É pá, é bizarro.
É diferente, pá. Não tinham aquele lar familiar.
A partir de que idade é que não é bizarro? Comeres a tua enteada. Comeres, peço desculpa.
Todas as idades é bizarro, Diogo.
Pá, pois, mas é... Pronto, como é que eu tenho de explicar? É
não,
aceitável.
Pá. Imagina, para mim ainda é mais bizarro porque eu tenho enteados.
Pois, é isso. Tu tens isso...
Porque é assim, vocês estão de fora, estão tipo... Ah, e tal, nem é do mesmo sangue, bro. Mas garanto-vos que é mesmo boeda estranho. É boeda estranho.
E
é
tu
tipo
foste,
uma prima.
Tu também foste criado é igual. Com... Tu foste criado com...
Sim, exatamente.
Pois,
exatamente.
É completamente
Portanto,
bizarro.
É tipo... É. Estás a ver aquela prima? Tipo... É tipo isso.
É que é mais que uma prima.
Em termos de incesto.
É mais que uma prima. Mais vezes do que uma prima.
Exato.
À partida.
Exato. Exatamente. Sim, não, exatamente. Mas eu estou a dizer em termos de incesto é tipo isso. Mais grave, se calhar, um bocado.
Não sei se... Não, é mais grave. Não sei se será mais...
Eu acho que é, pá.
Não, mesmo. Repara, o... imaginemos...
Não, mais grave não é, mais grave não é. Mais grave.
Em termos de descendência, não é mais grave. É
pá, mas
não,
eu acho que isso
não
é
vamos
mito,
aqui
é
a conversa de cromossomas e assim...
Eu acho que isso é mito.
Sim, é mito. É mito.
Nem percebo bem.
Acho que entre sim, somos de humanidades.
Não... Sim, nós somos todos. Acho que entre que,
primos... Não, dado adquirido.
Acho que não, acho que não.
É...
Acho que não é.
Era oportuno termos aqui alguém dessas andanças.
Ou, sim, exato, nem que de, ou de ciências ou que tenha comido uma prima.
Sim, um dos dois. É pá, mas olha, eu
não
sabia.
Não
estava, não estava, não fazia. E como disseste, já é uma coisa sabida.
É uma coisa conhecida há anos, sim.
Há vários tipos.
Agora, o que nós temos na MotoGP e é isto.
É, pois é, isso que eu ia. Tipo, o nosso herói nacional, como a irmã, e tiveram um filho. Uma filha, acho eu.
Sim, mas acho que. Quero voltar a reforçar. Imagina, ele não é burro da semana por isto, não,
não
é?
Não, não, não. Olha, o não, amor, não. Burro da o amor semana, é o quê?
É, lá
é
está.
É burro da vida. Ah, foda-se também.
É desequilibrado.
Pá, é desequilibrado. Olha, boa palavra, não é comprometedora. Pois, não sei. Não, há aí bastantes variáveis a ter em conta. Já falámos que o puto recebe menos prendas, não é?
Sim.
Tem menos parentes.
E eu tive uma ideia genial. Tive uma ideia genial.
Então?
Que é... Ela chega ao pé do padrasto e da mãe. Não, calma, ela. Exato, exato. O padrasto é o pai dele, ok. Yeah. Ela chega ao pé do padrasto e da mãe. Olá, não sei o quê. Eu queria vos apresentar o meu namorado. Ele vem cá jantar hoje. Toca à porta. Abre o pai a porta. Miguelão! O que é que estás aqui a fazer, pá?
Yeah.
Então não estavas lá na viagem finalistas, lá em Badajoz? Onde é que vocês lá vão?
Em Badajoz.
Sim,
é um destino bastante famoso, viagens finalistas.
É uma famosa, pronto.
E pronto, e depois ela diz... Não, não, é o... Pronto, pai, é padrasto, neste caso. Não sei o nome do senhor, Rui.
Sim.
É o Miguel, como tu sabes, é o teu filho e é o meu namorado.
Sim, sim.
Pá, epá, olha a bizarria. Olha,
eu não sei se Miguel Oliveira já teve alta definição, mas assim que tiver, eu vou estar sintonizado.
Assim é que eu acho que já teve.
Tocam nisso.
Ele é que eu acho que já teve.
É que ele é um rapaz reservado, pá.
Ele é um rapaz
reservado. Ele sim está às motas.
Mas percebo porquê também.
Ele está num anúncio.
Contrário. Ele é
uma
cara
coisa
da
de autoestradas.
Mais o Ronaldo. Ele é a cara da Mel, mais o Ronaldo.
E da Via Verde.
Ele
né?
também é da Via
sim,
Verde.
Sim, sim.
E também é
sentido.
Da ACP.
E vamos numerar mais marcas.
Exato.
Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas é pá, pronto, eu acho que ele é. Ele é estranho. Pronto, peço desculpa.
Não, não, nem é a questão dele. É, não vamos personalizar. A situação é estranha.
A situação é muito estranha.
Opa, tá bem, mas
ele, enquanto
está envolvida numa situação de alto calibre de estranheza, fala um bocado.
Sim,
estranho.
Também faz dele estranho, mas pá, o Miguel parece ser bom rapaz.
Ah, não,
parece,
isso, claro, sim. Deve ser um grande rapaz, um grande filho e um grande marido. Isso, claro.
Olha,
isso.
E um grande irmão.
Ainda, com jeitinho ainda junta tudo, não é mesmo? Olha,
exatamente.
É verdade.
E lá
só
está
o gajo podia... Olha, só se o gajo agora andar com a madrasta também.
Opa.
Ei,
eu já vi esse
que
vídeo.
Onde é que tu já estás, pá? É pá, não sei, não sei. Também estou aqui a abrir a caixa. Também estou... O que é que pode haver mais? Tipo...
Ei, isto é muito site, Diogo. Isto é muito site, pá.
Pronto.
Epá, não sei.
Eu acho
não
que concluímos sei. Assim a baixaria não, epá, Miguel
coisa,
Oliveira.
Era uma, coisa que eu, era uma coisa que eu quis trazer porque de facto o
Miguel,
rapaz ganhou, lembrei-me disso.
Parabéns, e... Miguel.
Parabéns,
fica aqui
Miguel,
a nossa homenagem.
Olha, boa sorte para a próxima corrida.
Parabéns pela vitória e pá, olha, felicidades aí a família. E também está tudo junto, portanto. Fixe.
Sim.
Está tudo em casa.
Grita só para a outra divisão que eles ouvem.
Está lá tudo.
Yeah. Portanto, então agora passando Miguel Oliveira, passamos para pessoas igualmente conhecidas, se calhar não tanto, se calhar até mais, depende.
Eventualmente, sim.
Passamos para influencers de LinkedIn. Será que o Miguel Oliveira, cada vez que ganha uma corrida, mete uma publicação no LinkedIn?
Pá, eu espero que, eu desde que escreva à LinkedIn, isto é uma cena, né? Escrever à LinkedIn, por mim ele está à vontade. Ele faça isso todas as corridas.
Ok. Pronto, então vimos aqui trazer-vos este tema, não é? Toda a gente já sabe, ou toda a gente pelo menos conhece um influencer de LinkedIn.
Vamos lá, no LinkedIn em geral.
Tu moras com o Henrique.
Sim, moro.
Não, não é bem influencer.
Pá, eu tenho o gosto de estar incluído na rede de contactos do teu padrasto. Pá, e sigo com alguma atenção. Pá, ele publica imenso no LinkedIn.
Publica. Ele publica imenso.
Não, pá, é uma cena que ele curte. E olha, eu leio os textos.
Mas ele publica no LinkedIn e Facebook, aquilo está meio linkado.
Ok, está meio ligado. Okay.
Estás a perceber.
Okay. Mas eu leio, pá, eu gosto do que tu lês, atenção.
Gostas?
Não estou aqui a fazer
mas
menos...
Eu acho que, lá está, eu imagino, eu acho que ele se enquadra noutro grupo. Porquê? Porque há pessoas que é tipo, portanto, há aquele influencer do LinkedIn, sim, que é bué sobre, sim, o seu trabalho.
Eu percebo o que é que tu dizes, é diferente, é diferente.
Ou seja, há um influencer de LinkedIn que é tipo, uhum, pá, nananã, aqui no emprego, nananã, metas e tal, e atingir.
Sim, sucesso, muita superação, e, né? Há muita superação.
O Paulo cá em casa é, isso, reflexões.
Era isso que eu ia dizer, é uma espécie de blog. É uma espécie de, exato, blog, tipo, exato, ok, vou aqui postar.
Exatamente, um texto que é blog, pá, é blog. Ele já teve um blog.
Ele é blog. Pois, mas nós pessoas sérias que escrevem bem, tipo, cagamos, não queremos saber.
Sim, se calhar também estamos.
Nós queremos é os gajos da superação, do sacrifício e das metas.
Sim, do foco.
Sim, sim, sim. Portanto, exato, esta é a parte foco, em que vocês foco, querem começar a gozar comigo? Ou?
Não sei, Cláudio. Queres que eu vá buscar a publicação de Henrique?
Eu acho que seria.
Então, olha, enche aí um pouco de chouriço enquanto eu vou.
Ai, ai.
Não, o padrasto do Henrique não é o único que é um influencer de LinkedIn.
Oh, e já tenho aqui.
Mano. Já tens aí?
Já tenho então. Aqui. Posso começar a ler?
Força,
Henrique, pois. Para quando quiseres para intervir, ok?
Não,
se quiseres explicar alguma coisa.
Vamos fazer aqui uma recensão crítica.
Qual é que é ser forte para parar?
Cala-te.
Mafamudo,
ok.
Pá, então eu passo a citar o post de Henrique Luís.
De notar que é o meu
calado, cara.
É o meu primeiro post sempre no LinkedIn.
É o primeiro.
E bom, a partir daqui é sempre a subir. Pronto, é sempre a subir, okay, aqui.
Okay.
Portanto, primeiro parágrafo. É com um enorme sentido de realização e sucesso que, ao final de 6 intensos e produtivos meses, concluo o curso de Digital Marketing and Strategy. Não interessa. Uhum. Em primeiro
portanto,
lugar,
pausa, uma famosa okay, pausa.
Uma famosa.
Portanto,
diga de sua justiça, senhor influenciador.
Completamente, atenção, completamente honesto neste parágrafo. Era o que eu estava a sentir.
Ok.
Não será uma linkedização de Henrique Luís?
Não. Aliás, porque. Ok, continua.
Vais. Esteja à vontade, hein? Senhor, uhum. Senhor LinkedIn. Uhum. Em primeiro lugar, queria agradecer a toda a empatia e boa disposição dos professores. Um pouco de... Olha, uma graxazinha.
Claro.
Não vou aqui enumerar o nome dos professores, como
professores,
é óbvio.
Que marcaram o meu percurso, não é?
Pronto, ainda bem, Henrique. Quer na realização do curso em si, quer na etapa final do projeto 360. Foram essenciais ao longo deste percurso e acredito que todos tiveram um lugar especial na forma como aprendi novas skills... E adquiri novas ferramentas para aplicar nos meus futuros projetos. Portanto. Como também acredito que chegámos mais longe em equipa, não podia deixar de agradecer aos colegas que conheci ao longo desta viagem. É sempre bom as metáforas, não é? Não é? As metáforas são
claro,
sempre...
claramente.
As viagens... Pá, também enumeraste os colegas, muito bem. Abraço para
continua,
eles.
Continua.
Que através do seu espírito de equipa e foco, lá está, me ajudaram não só a atingir os objetivos que nos foram propostos, mas também no meu percurso e aprendizagem, tanto a nível profissional como pessoal.
Foi fofinho.
E Henrique termina ao próximo desafio.
Claro.
Epá, portanto...
Isto é uma aula.
Eu tomei a liberdade, tenho aqui um caderninho...
Com certeza.
Tomei a liberdade de riscar assim algumas, uma checklist
um bingo,
do que um
bingo
bom
de
post sim,
um bingo de LinkedIn.
Do que um bom post LinkedIn deve conter e Henrique, devo dizer que passaste no teste.
Pronto,
passaste
é
a todos.
Quer, é?
Portanto, agora, temos, tem... vamos por partes. Temos,
sim, sim.
Temos nomes em inglês.
Temos nomes em inglês, skills.
Temos skills.
Temos demasiados
adjetivos.
Temos pelo menos sempre dupla adjetivação.
Estou a classificar o meu percurso, tem que haver adjetivos, pá.
Exatamente, mas utilizaste dupla adjetivação sempre, devo dizer.
Ora bem, temos okay, agradecimentos.
Temos
óbvio,
agradecimentos.
Temos agradecimentos. Tem que agradecer.
Exatamente.
O que é que temos mais? Temos invocação da palavra foco.
Temos
invocação da palavra foco.
Claro.
Confere.
E temos o promessa para novos desafios e novos projetos.
E devo dizer claro, que temos mais uma coisa que não sei se tens aí. Temos hashtags.
Ah, temos hashtags.
Ah,
temos
hashtags.
Não referiste. Temos hashtags.
Disclaimer. Hashtags, mal eu acabei de escrever isto, elas tipo Não sei se vocês já escreveram.
São sugeridas.
São sugeridas.
Mas tu escolhes, mas foste tu
que escolhes. Claro que escolho, sabes porquê? Porque a minha publicação teve 5 mil.
Ganhaste a montra final, ganhaste o Joker.
Ganhei, pá, eu acho que ganhei. Eu acho que saí bem.
Olha, isto rendeu 33 reações, tipo likes e cenas.
Eu fui uma das pessoas que reagiu e comentou.
Eu gostei, da publicação e 22 comentários. Eu não comentei, mas posso fazê-lo.
Diogo, só te ficava bem.
Cláudio, o que é que eu escrevo?
Eu não me lembro o que é que escrevi. Acho que escrevi um parabéns.
Parabéns e um emoji de um balão.
De um balão. Ora bem.
Exatamente.
É isso.
Olha,
mesmo.
Já sei o que é que vou escrever.
Então.
Olha, parabéns pelo texto. Pelo texto e boa sorte para projetos futuros.
Exatamente.
Toma. Estás a ver.
Parabéns pelo texto.
Eu agradeço-te com toda a humildade, Diogo.
Para projetos futuros.
Mete só, permites-me? Mete só. Claro. Um abraço de uma famudo.
Não.
Um abraço.
Sim, sim. Sim, sim. Um e as pessoas vão pesquisar Henrique Lupo no LinkedIn e vão lá ver um abraço de Mafamud.
Um abraço de Mafamud.
Então dá-lhe Mafamud.
Que tanta falta. Que tanta, ah, não, pá, um abraço de Mafamud.
Que tanta falta também não sou presidente da Câmara.
Sim, sim. Ah, era excelente recebermos agora umas alheiras de Mafamud ou assim.
Um abraço de Mafamud e vou meter um coração.
Muito
porque
bom.
Mafamud é amor.
É.
Mafamud é amor. Tudo bem.
Portanto,
tudo bem.
Olha, se nós há bocado não quisermos fazer chacota de Miguel Oliveira, nós agora queremos fazer chacota de Henrique Luís.
Sim, sim.
É assim, eu tenho a dizer.
E acho que ele permite-nos.
Orgulho. Só, a única coisa que eu tenho a dizer é que orgulho bastante da minha publicação do LinkedIn.
E nós estamos muito orgulhosos de ti, então.
Exatamente.
Podem fazer a chacota à vontade agora. Pá,
já está publicado. Já está publicado.
Muito bem.
Já está publicado.
Já está publicado.
Ainda não recebi a notificação, mas. Hei de receber agora.
Mas lá está, o LinkedIn.
LinkedIn é muito isto.
É muito isto, sim. Para mim, o que me fascina no LinkedIn, agora um bocadinho mais sério, tipo, agora não que temos todos mais ou menos ocupação, mas tipo, sim. Para quem é desempregado ou que está à procura de emprego, aquilo é extremamente depressivo, pá.
É horrível.
Ver toda a gente ali bem sucedida, não é?
Toda a gente no LinkedIn, primeiro, toda a gente no LinkedIn é milionário.
Toda a gente, sim, sim.
E depois está sempre ocupada com projetos.
Sim.
Aquilo é uma loucura. Claro.
Epá, imagina, há bué esse tipo de influencer também. Tipo,
não, lá está, é aquele do foco, fé e... Fé não, fé é mais outras coisas.
Mas eu foco, sinto, genuinamente...
Resiliência.
Desculpa, acaba.
Não,
acaba,
não, é muito esse foco, resiliência e...
Yeah.
Esse tipo de cenas.
Sim. E uma coisa... Sinto, diz.
Pá, eu sinto que esta rede social está bué da bem montada, pá.
Não, imagina,
os tipo, os manos do LinkedIn conseguiram meter todo o meio corporate, tipo, a parte, tipo, a tua vida está bué por caixinhas, né?
Sim.
Puta, e a parte corporate, empresarial, profissional, puta, está tudo numa rede.
Sim, é.
Estás a perceber?
Não, em termos de rede, a construção da rede social é bué boa.
É pá,
mas toda a gente passa por uma fase, tu estavas a falar há bocado, de vício no LinkedIn. Eu já fui viciado no LinkedIn.
Uma fase que era louco. Eu estou há meses viciado.
Não, a mim passa-me rápido, mas já tive uma fase que estava louco pelo LinkedIn. Pô. Assim, eu queria ter conexões, queria conectar com toda a gente.
Imagina, pá,
eu gosto da exclusividade.
Pá, eu acho que é bué da bom. Tipo, imagina, eu fiz esse curso, não é?
Uhum.
Pá, imagina, era parvo estar a meter meio no Facebook.
Sim,
obrigado.
Sim, o Facebook já está ultrapassado, não é?
Pronto, e haver uma rede em que eu posso tipo exprimir. Tipo, imagina, curti bem trabalhar com vocês, ensinaram bem, vocês foram grandes colegas e tal e tal e tal. Haver uma rede em que dá para fazer isso e não seja estranho.
Sim.
Sim, ok.
É fixe, é boeda fixe, percebes?
Sim.
Não, a rede social em si está bem construída. Aquilo...
Epá, e depois toda a cena das conexões e dos skills e das competências, depois tem lá, pá, as pessoas podem te recomendar
é
também.
Isso,
tipo,
é isso que eu ia dizer, aquilo é uma boa...
Bem feito.
Aquilo é uma teia, pá, um gajo fica preso naquela merda.
É uma boa teia, montra, não é? Também para,
yeah,
para dar a conhecer os teus projetos.
Eu devo dizer que o meu não está atualizado. Não está atualizado,
não,
porque eu também não quero estar aqui a mostrar a merda.
Sabem que Voz de Burro já tem um LinkedIn?
Sim, eu vi que tu meteste.
Eu sei.
Exatamente, meti lá. Criei. Meti
mas
lá.
Eu não percebi bem, tipo, ok, está aqui. Okay. Eu estou a seguir a página. Ok.
Exato.
Eu acho que também segui.
O que é suposto publicarmos no LinkedIn do...
Nada. Eu só queria ir para meter mesmo na parte do currículo, da experiência.
Mas o quê? Com o apresentador?
Eu acho que sim. Acho que foi
Ora,
com o apresentador.
Podcaster.
Podcaster? Olha, eu vi isso algures e meti, olha, os nomes em inglês.
Lá está, palavra em inglês.
Exato, rende muito.
Exatamente.
Mas pá, como todas as redes sociais, tem as abéculas, não é? E o que eu acho estranho no LinkedIn é que, tipo, tanto há posts de, pá, cenas muito grandes, tipo, consegui um emprego, tipo, no Google, tipo, bué da fixe, não sei o quê.
Sim.
Como há aquelas pessoas, tipo, se glorificam por tudo e por nada, tipo, este sou eu, tipo, uma foto deles no centro de emprego e estou muito contente por iniciar minha jornada.
Sim. Há pessoas que partilham a mais no LinkedIn.
Há coisas que não é preciso. Yeah.
Mas lá está, isso também é um isto é um bocado também o veneno de quase todas as redes sociais, não é?
Há sempre, em todo lado.
Mas dizendo, Diogo, tens que atualizar o teu LinkedIn, pá.
É pá, eu vou explicar porque é que eu ainda não atualizei o meu LinkedIn. Porque eu não sei o que colocar no meu termo. De qual é a minha profissão, entre aspas.
Opa, eu vou ser completamente honesto. Tipo, mete o que tu achas que é.
Mete carpinteiro. Olha,
carpinteiro.
Mete carpinteiro às vezes. Aqui, neste sítio, nesta instituição.
Olha, fixe. Não pá, mas vou atualizar. Prometo atualizar,
tens que atualizar para a pessoa. Olha, puto, o pessoal do marketing está todo aqui.
É isso, pá, é isso.
Isto agora parece um anúncio.
É isso.
Não, mas o pessoal do marketing...
Este episódio é patrocinado por LinkedIn.
Aliás, eu agora tenho mandado a candidatar a sítios. Puto, tu te pede LinkedIn. Olha, bro, qual é que eu estou a
dizer? E daí merdas, pá. Sim, daí
eu tenho que candidatar. E Twitter? Qual é que eu estou a Twitter?
Twitter não brincava.
LinkedIn pedem. Ah, se metes aquele cadeado.
Pá, sim. Puto, até não
pronto,
sei.
Pronto, olha, acabei de receber agora a notificação de uma famude.
Pá, olha, muito bem.
Um bocado tarde.
Afinal, não é assim tão boa a rede social. Vamos apagar este segmento.
Não tens receio que um empregador vá ouvir o podcast?
Não, porque os meus empregadores foram ouvir o podcast.
Foram?
E dou-vos aqui um dado giro, que até já disse ao Henrique. Foi um dos motivos para o qual me contrataram. Para o meu caso específico, sim. Uau. Exatamente. Sim, porque revela coisa, né?
Revela proatividade.
Proatividade, era essa a palavra.
Mas não
tem, uma pessoa que está aqui
ouviram,
há 55 episódios tem de ter criatividade.
Não, claro. E por isso é que aconselho, criem projetos vossos e metam lá, porque isso rende muito se estiverem à procura de emprego.
É giro como a gente começou a gozar e agora está a dar uma aula de LinkedIn e vamos cobrar um curso.
Exatamente.
Curso tipo Windows.
Sim.
E vai ser
eu só queria voltar um bocadinho atrás. Nós claro. Nem somos exceção, pá. Nós temos 55 episódios e não somos originais. Nem criativos.
Pois é.
Queria voltar atrás. Se calhar.
É verdade, Henrique a meter o dedo na ferida.
Cedeste-te um bocado agora. Pronto, eu vou
não,
deixar
pá, mas eu devo dizer que com a intro do episódio 2, meu querido, se isto não é original.
Sim. As nossas sim.
Tirando a TV Rural, só nós é que fizemos isto.
Exatamente.
Sim. Nós é que fizemos isto.
E então, mais uma vez, aterramos nos burros da semana. Começa tu, Diogo.
Olha, Henrique, gostei dessa metáfora com transportes porque o meu burro é um meio de transporte. Neste caso, empresa de um meio de transporte.
Já sabes.
É
empresa pública? Comboios...
O quê? É a empresa pública. Empresa muito pública, bem. Comboios de Portugal, mais conhecido por CP, que, pronto, está a oferecer, para quem não sabe, está a oferecer as viagens para os refugiados ucranianos para Portugal, só que tem um senão. E vou passar a ler o senão. CP deixou refugiados apiados em Badajoz e os restantes tiveram de viajar a pé até Portugal. Pelo menos 30 cidadãos ucranianos ficaram retidos em Badajoz no último domingo por falta de capacidade da automotora, que faz a única ligação diária daquela cidade para o entroncamento. Portanto, como é que a gente recebe pessoal que fugiu da guerra a pé da fronteira, né? Então, na Ucrânia, se calhar para a Polónia, por exemplo, têm de ir a pé. É para também não se esquecerem das merdas, né?
Já agora também metem
para
estão habituados lá
atrás. Eu acho isto uma medida excelente. Em nível de sustentabilidade é bom.
Exato,
porque senão...
Olha, promove o bem-estar físico.
Exato.
Conhecem a região. Badajoz, Portugal, é tudo a mesma merda, é igual.
Sim.
Olha, de certeza estava bom tempo. Está sempre bom tempo.
Sim, isto agora do aquecimento global está sempre bom tempo.
Exatamente, está bom
mas
tempo.
Mas olhem, eu quero fazer aqui um apontamento.
Então...
Portanto, de notar que, pronto, para sair da Ucrânia deve ter sido chato em termos de transportes, né?
Uhum.
Se a calhar vieram, assim. Pá, pronto.
Tiveram aqui tipo 15 horas e não sei o quê.
Mas eu aposto que desde a Ucrânia até Portugal, o único sítio em que apanharam problemas de transportes foi em Portugal. Exato. Aposto.
Quer dizer, se contar entrarem a pé, não é um problema.
Não é um problema.
Não, mas é um problema.
Não, e atenção.
É o problema.
Tu levantaste agora um aspecto importante. Disseste que andaram mais ou menos para aí 15 horas, né, de transporte.
Por exemplo.
Tu e eu, Henrique, já andámos 24 horas dentro de um seguido autocarro. Olha, até Paris. 20. E foi um massacre. 20. Já andaste 20. Já andei 20. E podes, se calhar, também atestar a isto. É um massacre. Ficas com o rabo quadrado. Exatamente. É super desconfortável. Ali exatamente, sempre pronto, como disseste, fazer um bocadinho de exercício.
A CP está a promover. Exato. Ora, a CP, junto com o Turismo de Portugal, façam uma caminhada. Sejam ativos.
Exatamente.
Ah, estão a fugir da guerra. Fujam a pé. Fujam a pé. Também resulta bem.
Está feito o que é o
pé. É o meu burro. Exato. É o meu burro porque pronto, né? Acho que é autoexplicativo. Passa-vos a bola.
Muito bem.
Muito bem. Então, podes ir tu, Cláudio.
Bom, o meu burro também tem a ver com a Ucrânia. Foi, sabem, o homem mais rico do mundo, sabem quem é? Um dos.
É o.
É o?
Acho que mas é eu acho que já não é, acho que já não já é. Não. Isto está sempre...
Isto está sempre... Okay. Elon Musk, que é meio o criador, o fundador da Tesla, faz popós, não é? Popós elétricos.
Popós e foguetões.
E farta-se de brincar. E merda. Sim, exatamente. O que é que ele fez desta vez? Ele está sempre a ser burro, como vocês sabem, não é?
Sim. Ele desta por si vez, só. Por si só.
Por si, sim, a existência dele. Mas desta vez achei curioso. Vou ler aqui o título do Diário de Notícias. Elon Musk desafia Putin para uma luta. Quem vencer fica com a Ucrânia. Para mim parece-me bem.
Eu
acho que é de se apostar nisto.
É assim que a mente de um bilionário funciona, no fundo.
Exato. O que é que acham que ganhava? O Elon Musk?
O Elon Musk tem mais peso e altura.
Mas sim, o Putin era é baixinho. Sim.
Mas o Putin é síndrome preto de judo.
Sim. Já lhe tiraram. Se calhar tirou-lhe os poderes.
Pois se calhar é verdade. Não sei como é que funciona.
Sim.
Mas acho que o Putin se calhar arrebentava-o todo. Tendo em conta que ele era um ex-agente do KGB.
Claro que rebentava.
Sim, sim.
Mas atenção que Elon Musk tem um bom cabelo.
E um flamethrower.
Exatamente.
Portanto... Não, mas não pode ir com um flamethrower.
Não sei.
Então o Putin pode ir com uma bomba nuclear para
Não sei.
Mas olha que eu pagava para ver essa porrada.
Sabes que eu também aquele pay-per-view bom. Exatamente. Acho que é de se apostar.
É meter o Dana White nisso e a gente sim, arranja sim. Alguma merda qualquer.
É isso, está fechado. Henrique.
Ok. Pronto, então o meu burro é uma instituição. É a CMTV. Não, não é. Não é.
Olha, um abraço para você aqui. Um abraço para você, sim.
Puto, base. Chama-te ao saco. Portanto, o meu burro é o Correio da Manhã. Mais uma vez, não é? Acho que não foi. Ou foi?
Acho que ainda não.
Está sempre a ser, não é?
É pá, mas se não foi.
Eles são burros tão consistentemente que nunca se destacam.
Sim.
Mas okay. Desta vez destacaram-se.
Pronto. O CM, o jornal Correio da Manhã. Pronto, para quem não sabe, houve meio um escândalo esta semana. Não sei se houve bem, tipo... Porque imaginem, estão a ver...
Não sabes detalhes, não é?
Uma menina chamada Maggie Corser, Margarida
Maggie,
Corser.
Maggie, Margarida.
Maggie ou Margarida?
É Margarida.
Margarida Corser. Uma influencer / atriz / tudo o que ela quer ser na vida.
Exatamente.
Que ela merece.
E ficou-te bem, não dizeres namorada de João Félix.
Sim.
E porque também, ela é mais que isso.
Sendo também namorada de um jogador chamado João Félix. Portanto, dá-lhe ainda mais mediatismo.
Exato.
Supostamente no Twitter, pá, eu não percebi bem, mas houve um ex-namorado dela, já de alguns anos, acho que eles tinham 15 anos ou uma coisa assim, que supostamente publicou fotografias íntimas dela, mas eu não percebi bem se afinal era ela ou se era tipo um deepfake, pá, não percebi bem, pois, mas por mais percebi. Incrível que pareça, isto não é relevante para a história. Porquê? Porque o Correio da Manhã achou brilhante, e é brilhante, dado a cabeça deles, achou brilhante publicar um artigo com as fotografias privadas da própria Margarida e ainda para mais, usar a foto privada de thumbnail do próprio artigo e ainda mais genial, portanto, monetizar essa notícia. Ou seja, trancou-a apenas para membros exclusivos que, portanto, pagam o Correio da Manhã. Portanto, pela modesta quantia de 8,99€ por mês, podem ver os 6 de uma menor, se quiserem.
Ah, uma espécie de OnlyFans para predadores.
Exatamente.
Para, desculpa?
Para predadores?
Sim, predadores sem sexuais. Dúvida. É okay. Assim, eu não sei se na notícia em si portanto, mostrava de facto as partes sim, íntimas ou não, okay. Mas é pá, mesmo que esteja censurado,
é uma criança de 15 anos.
É uma criança, pá, portanto, Correio da Manhã, do better, pá, do better, Correio da Manhã.
Sim, também, para além do ex-namorado que supostamente vazou.
Para além do ex-namorado, todo... exatamente, sim. Que isso ainda é.
Já saltámos essa parte.
Correio da Manhã, sim, ou se calhar são os dois burros, não sei bem, são os dois igualmente burros. Não, devias ir preso, pá, se calhar ias preso. Sim.
Olha, é uma boa conclusão a que chegamos.
E olha, espero que haja uma foto um dia destes licada qualquer do teu cu.
Olha.
Mas numa rede social ainda pior que o Twitter.
No LinkedIn.
No LinkedIn, exatamente.
Era isso que eu ia dizer.
A dizer FOCU. Mas com o...
bom.
Pronto, e acho que é uma boa maneira de terminar.
O LinkedIn também gosta de trocadilhos e humor, é verdade.
Sim, exatamente.
Pá, brilhante forma de acabar a rúbrica. Abraço. Para quem comentou, Caril na semana passada.
Quem
na
foi?
Semana passada, há duas semanas.
Sim.
A gente fez aqui um intervalo.
Exato.
O Henrique estava ocupado a escrever o post do LinkedIn e não sei o quê.
Sim.
Portanto, abraço para a Catarina, para a Iris, para a Ellen. O código desta semana, como é óbvio, Mafamud.
Mafamud.
Para quem não sabe escrever, procure Mafamud, que é uma sim. bonita terra. Mais uma vez, abraço para Mafamud.
Sim, sim.
E até para a semana.
Até para a semana, um beijinho.
Fiquem bem.
Faças de burro, chega ao céu. Faças de burro, chega ao céu.